Torcedoras e torcedores, cruzeirenses ou sofredores, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro e só fala de campo e bola. Sem firulinha, sem polêmica de arbitragem, dessa semana finalmente não teve, já que ou teve, mas deixei isso pra lá. E sem piadinha sem graça, aqui a gente só faz análise dentro das quatro linhas. Chegamos aí ao episódio número 24. Hoje vamos falar aí um pouquinho sobre esse jogo do Palmeiras no meio da semana pela semifinal da Copa do Brasil, uma boa vitória do Cruzeiro, um pouquinho sobre essa surpreendente atuação do time reserva contra o Atlético no Clássico, e vamos resgatar aí um pouquinho de uma prévia que a gente já fez do Boca, mas vamos falar um pouco aí também sobre qual a melhor forma de atuar lá, na nossa opinião, enfim, essas coisas. E para o episódio de hoje, voltamos aqui até o time titular, diferente do Cruzeiro, que jogou com o time reserva. A gente só joga com o time titular aqui. De vez em quando tem um desfalque, mas não tem problema. De volta ela, a nossa diva dos realities, a Ana. E aí, Ana, tudo bem?
E aí, tudo bem? Tô voltando aí. Às vezes eu deixo o time desfalcado, mas eu sempre volto aí.
Claro, não falta
não,
nunca.
Não deixo sozinho.
É. E também conosco aqui, como sempre, né, o Iron, Luiz. E aí, Iron?
Fala, Cândia. Fala, Ana. Um alô aí pra todos os ouvintes. Tamo aí, mais uma semana... Podemos dizer que boa, né? Uma vitória muito significativa em São Paulo. Um empate no Clássico, jogando com os amigos do Ezequiel. E vamos falar sobre isso, falar um pouco sobre o Boca também.
É isso aí. Vamos lá começar esse programa, então.
Cruzeirologia, episódio 24.
Bom, pessoal, como o Iron falou aí na abertura, né, uma semana até que dá pra se considerar uma semana boa, né? É uma vitória contra o Palmeiras, que foi uma atuação bem consistente. E eu vou convidar a Ana aqui pra falar um pouco mais sobre esse jogo. Diz aí, Ana, o que são suas impressões desse jogo aí?
Contra o Palmeiras, eu realmente não esperava que a gente fosse ganhar o jogo, né? Fora de casa. Porque o time do Palmeiras é um time muito bom e mesmo com a nossa vitória de 1-0, o time deles é muito bom e não tá nada ganho, não. Não é igual contra o Santos, que a gente ganhou de 1-0 lá, a gente já tinha quase certeza que poderia passar aqui. Mesmo assim, a gente tomou susto aqui em casa, né? Teve que ir pros pênaltis, o Fábio pegou 3 e tudo mais. Só que o Cruzeiro se defendeu muito bem, muito mérito do Fábio. É, o Dedé já teve uma atuação não tão nível Dedé, né, mas salvou bastante também. O Léo foi o destaque da zaga, jogou demais. E é o que eu tava comentando, né, durante essa semana. O contra-ataque do Cruzeiro tem tanta qualidade no passe que não precisa, às vezes, ser tão rápido, não precisa ter um velocista ali pegando a bola e saindo correndo. Um contra-ataque rápido, porque a qualidade do passe é muito alta, né? E o Barcos.
Isso não é o jogador que corre, né? É a bola que corre.
É a bola que corre, com certeza. E o Barcos teve todo o seu mérito ali de ter a frieza, né, de não passar da linha do impedimento e tocar por cima ali do Everton. A gente ainda teve uma chance ainda com o Arrascaeta, que o Everton chegou dividindo com ele, um passe do Thiago Neves, que pra mim eu acho que até poderia ter tentado chutar direto, só que o passe não deixa de ser muito bom. Achou o Arrascaeta ali onde ninguém, eu acho, quase ninguém acharia. E o time, assim, foi bem, eu achei que se defendeu muito bem. O Palmeiras ofereceu muita dificuldade pra gente, porque o time deles é realmente muito bom, né? O banco deles tem, sei lá, saiu o Lucas Lima do banco, Felipe Melo, Deyverson ainda não jogou. E a grande arma, né, do Filipão, que é o Deyverson, deve estar disponível aí pro jogo da volta. Então é sempre bom estar bem atento quanto a isso, não tem nada a ganho. Só que eu gostei do jogo, assim, o saldo positivo, mesmo tendo aquela polêmica lá de arbitragem. Só que foi um jogo nível semifinal da Copa do Brasil, né? Mesmo com os sustos que a gente tomou, mas o time soube se portar, teve toda a frieza, e é incrível como em mata-mata o time se transforma, né? Um time efetivo, as chances que tem, faz. Eu gostei bastante, assim. Por mais, assim, tem toda aquela coisa, mas eu gostei.
Bom, eu concordo com a sua análise de que o segundo jogo vai ser talvez até mais difícil do que foi o do Flamengo e o do Santos, né? Porque o do Flamengo nós ganhamos de 2-0, então era uma vantagem um pouco maior, mas ainda assim foi um jogo difícil, apesar de que o Cruzeiro teve as chances mais claras naquele jogo. Contra o Santos, o Cruzeiro jogou melhor que o Santos e perdeu o jogo. Não acontece, né, no futebol. Então realmente é pra ficar bem cabreiro, assim, com esse jogo da volta contra o Palmeiras. Principalmente porque com a vantagem no placar, o Cruzeiro não vai precisar tanto subir o jogo, subir a marcação, ganhar o jogo, né, ir para cima. E isso é o jogo que o Palmeiras gosta de fazer. Inclusive, no primeiro jogo, eu achei que o Cruzeiro teve o mérito de tirar o Palmeiras dessa zona de conforto. O Palmeiras gosta de jogar com o jogo direto, né, bola do zagueiro direto no centroavante para eles disputarem segunda bola. Eles continuaram insistindo fazendo isso, só que o Cruzeiro ganhava a segunda bola. Então o Palmeiras não conseguia dar sequência nos ataques deles. Só que o Cruzeiro também não conseguia contra-atacar, porque quando o Palmeiras faz isso, ele sai com quatro zagueiros e os dois volantes. Né? Eles não saem, eles não vão para o campo de ataque. Então, quando a gente recuperava a bola, já tinha esses seis jogadores atrás da linha para defender. Então, o contra-ataque do Cruzeiro não saía, apesar do primeiro contra-ataque ter saído. Né? Porque o primeiro contra-ataque foi uma leitura errada do Thiago Santos, que ele perde a dividida para o Robinho. O Robinho dá um pouco de sorte ali, né? Porque a bola acaba caindo no pé do Thiago Neves. Né? Aí, a partir dali, foi uma aula de contra-ataque. Né? Uma tabela do Thiago Neves com o Robinho. E o Thiago Neves deu um passe maravilhoso, deixou o Robinho no 2 contra 1, junto com o Barcos, contra o zagueiro. O passe ainda foi meio lento, eu acho, porque o Mike ainda consegue chegar para tentar atrapalhar o Barcos, mas o Barcos conseguiu botar para dentro. E aí o jogo mudou, né? Ali o jogo ficou a feição do Cruzeiro, tirando a velocidade do jogo, que eu acho que é uma coisa que o Cruzeiro tem que fazer no segundo jogo também, tirar a velocidade do jogo. O Cruzeiro está se especializando nisso, de fazer o jogo ficar chato.
Mata-mata, né?
É, exatamente. É quando tem a vantagem no confronto, você tem que, né, fazer o jogo ficar chato. É bom para você que tem vantagem no confronto.
Até o Bruno Silva entrou bem nesse jogo.
Pois é.
Contra o Palmeiras. Eu acho que todo mundo que entrou bem. Não teve alguém assim que eu queira falar mal
só,
mesmo.
Não, eu acho que tem uma ressalva que a gente pode fazer com o Lucas Silva. Porque no primeiro tempo.
Bola lá na frente.
No primeiro tempo, o Palmeiras não chegou construindo de trás, né? O Palmeiras só chegou com o erro de saída de bola do Cruzeiro. Tirando aquele lance, sim, do Borges no começo, que ele consegue passar no meio do Dedéu e do Léo. E o Fábio faz uma defesa sensacional, inclusive na sequência desse lance que saiu o gol do Cruzeiro. Tirando isso, o Palmeiras só conseguiu chegar na cara do Fábio, ameaçar a área do Cruzeiro, quando o Cruzeiro errava a saída de bola.
Quer dizer, o Robinho também, que perdeu.
Sim, o Egídio também, às vezes deu. Apesar de que eu achei que foi mais um jogo bom defensivamente do Egídio, mas ele deu uns passes também que entregava a bola.
Afobado demais. Acho que ele é muito afobado quando ele tem a bola.
Mas Robinho defensivamente foi...
eu não tenho muito nem o que falar do Egídio. Ele colocou o Dudu no bolso.
Sim.
Por mais que ele quase fez um gol contra, que é um lance que vocês ainda vão falar com certeza.
Nossa.
Mas foi um bom jogo do Egídio.
Aí no segundo tempo o Filipão... rapidinho, só pra falar sobre o Arrascaeta, né? Que o Arrascaeta parece que ele entrou meio já sem condições, né? Que antes mesmo dele reclamar da lesão, já dava pra sentir que ele tava meio fora do ritmo ali. Não tava...
Um sacrifício,
não,
né?
Não tava no 100% dele. Quase fez o segundo mesmo assim. E aí no segundo tempo o Filipão tirou o Thiago Santos, né, que era o volante mais marcador, e colocou o Moisés para jogar mais atrás e o Lucas Lima para jogar na posição que o Moisés estava jogando antes. Aí o Palmeiras controlou o meio campo e o segundo tempo do Cruzeiro não foi bom por causa disso. Thiago Neves pregou, não conseguia competir pela posse de bola, né? E aí o Barcos ficou isolado lá na frente com o Thiago Neves e o Cruzeiro se defendendo duas vezes de quatro. Aí o Edilson, a expulsão do Edilson prejudicou demais, o Mano consertou com o Bruno Silva no lateral. Raniel na ponta direita, o Thiago Neves na frente fazendo 4-4-1, né? Clássico. E o Palmeiras terminou o jogo com o Mike de volante, pra você ter uma ideia. De tanto
Mike
que...
de volante saindo ali pela diagonal quando
isso,
tinha a bola pra.
Ele colocou o Márcio Rocha.
2 contra 1.
Colocou, você vê, os volantes do Palmeiras no final do jogo eram Mike e Moisés. O Palmeiras terminou o jogo sem volantes. Tal era a falta de competitividade do Thiago Neves ali no meio, no final do jogo. Felizmente a gente conseguiu manter a vitória até o final. Alguns vão dizer que há controvérsias, mas eu achei falta.
Foi falta, hora nenhuma ele visar a bola, mas enfim, falamos de polêmicas.
Não falamos de polêmicas. Aaron, você quer dar um pitaco nesse jogo aí?
No episódio anterior eu tinha comentado que seria muito interessante pro Cruzeiro caso a gente conseguisse fazer o gol no início, até para tirar o Palmeiras daquela zona de conforto, de administrar o resultado, coisa que o Filipão gosta muito de fazer, de controlar a partida, fazer muita ligação direta, buscar o gol e aí se fechar. Quando o Cruzeiro... Duas situações, na realidade. Eu tenho que parabenizar o Mano pela leitura excelente que ele fez do Palmeiras, porque ele acabou induzindo o Palmeiras a dificuldade que o Palmeiras teve do jogo passou pela forma que o Mano postou o time do Cruzeiro, que foi com o Barcos e o Thiago Neves. Eles iniciavam o jogo pressionando os zagueiros do Palmeiras, porque os laterais se projetam um pouco, os zagueiros iniciam a jogada, e os volantes também avançam. Quando os volantes, que era o Bruno Henrique e o Thiago Santos, avançavam um pouco, o Lucas Silva e o Henrique já encostavam. E ali sobrava um espaço no meio campo que forçava o Palmeiras a dar um chutão. E eles não tinham como sair, ter uma saída limpa. E isso já dificultou bastante o jogo deles. Como o Cruzeiro conseguia controlar os espaços e deu a bola para o Palmeiras, eles, quando foram atacar, não estavam esperando um contragolpe rápido como aquele do Cruzeiro na hora do gol. E o gol foi muito cedo, foram logo aos 4 minutos.
E quando o Cruzeiro fez esse gol, aí que ele deu a bola mesmo pro Palmeiras, começou a se defender. E o Palmeiras do Filipão, a gente sabe que tem uma dificuldade. Os times do Filipão têm uma dificuldade de propor jogo. Aconteceu uma coisa que até...
Principalmente jogo pelo chão, né?
Então, aconteceu uma coisa que é até difícil de acontecer. O time do Palmeiras, do Filipão, trocou 515 passes do jogo. Você vê como que o Cruzeiro tirou realmente a verticalidade do jogo do Palmeiras. Nessa partida, também, o Cruzeiro protegeu muito bem o funil. O funil é aquela entrada da área, que é uma zona do campo ali, no meio da pequena área do goleiro, onde geralmente as maiores situações de gol acontecem. E o Cruzeiro protegeu muito bem aquela área ali, com duas linhas compactas, forçando o Palmeiras a jogar pelos lados. Muitas vezes o Diogo Barbosa recebia a bola e não tinha ninguém para encostar nele. E um jogador que fez muita falta para o Palmeiras nesse jogo foi o Davidson.
Certamente.
Porque o Davidson é um cara que incomoda. Para você ter ideia de como ele incomoda, o Borja teve 9 duelos e ele venceu 5. No jogo contra o Corinthians, que o Davidson atuou, ele disputou 25 duelos e ganhou 12. Ou seja, ele é um cara que está sempre incomodando os zagueiros, está sempre ali. E como ele tem 1,90m e ele é muito bom na bola aérea, as jogadas são direcionadas para ele. Então, ele é o cara que vai receber a bola e que vai quebrar, dar casquinha para os jogadores que vêm do lado, Dudu, William ou o próprio Moisés, mais atrás, pegarem essa segunda bola e já iniciar uma ligação mais direta. O Borja
tá raiz.
Dá pra dizer que o Cruzeiro conseguiu matar essa jogada do Palmeiras, essa verticalidade do Palmeiras, na origem e no destino, né?
Sim.
Porque tanto foram menos duelos que o Borja disputou em relação ao Davidson, como ele ganhou menos também.
Até porque o Borja é um jogador de receber bola em profundidade. Isso. Ele não é esse cara de fazer pivô.
Ele é o Sassá deles, né?
Ele é um cara forte, você vê que ele deu muito trabalho pro Lucas Silva, ele ganhou pelo menos umas duas bolas do Lucas Silva ali no nosso campo de defesa, que quase, né, nos colocou em perigo. O Lucas Silva realmente destoou do resto do time, enquanto o Henrique fez uma partida absurda.
O Henrique jogou por ele e pelo Lucas Silva.
É inacreditável o Henrique, o que ele tá jogando nas Copas, a capacidade dele de ler os espaços, cara. No gol do Cruzeiro, o início da jogada é muito bonito você ver, quando o Fábio faz a defesa e o Gil
rebate. Toma a bola do Dudu, né?
Não só isso, quando a bola cai na entrada da área do Cruzeiro, que é a região do funil, que o Dudu domina a bola, dois jogadores já vão fazer pressão no Dudu, que foi uma característica desse jogo também. Nenhum jogador do Palmeiras, quando pegava a bola, o jogador do Cruzeiro ficava no mano a mano. Tinha pelo menos dois jogadores do Cruzeiro sempre em cima de cada bola, que é a pressão que o Cruzeiro faz no portador da bola, adversário. É uma concentração absurda. E nesse lance, quando o Dudu dominou a bola, o Henrique e o Edilson já encostaram nele. Depois como o Edilson foi para cima do Dudu, o Henrique já foi cobrir o lado dele. Aí o Edilson voltou para acompanhar o William, que atacou o lado dele, e ele voltou para fechar a linha de 4, e o Henrique já foi para cima do Dudu, desarmou e iniciou o contra-ataque. O Thiago Neves se movimentando, saindo ali do centro, indo buscar a bola ali na defesa e tocando pro Robinho. Foi uma jogada muito bonita, a proteção, a forma organizada que o Cruzeiro fecha o funil. Você vê que às vezes o tempo de trabalho, por mais que a gente tenha divergências com o Mano, algumas coisas a gente não goste, o tempo de trabalho dele foi fundamental para os jogadores terem esse conhecimento do que fazer em campo.
Já está muito assimilado, né?
Já está muito assimilado pelos jogadores, eles sabem exatamente o que fazer. E nas Copas isso está fazendo diferença, porque num calendário maluco como o nosso, que não tem tempo de treinar, e onde os times constantemente trocam de treinador, o próprio Palmeiras está com o seu segundo treinador na temporada, você viu a diferença que fez. Então, assim, o Cruzeiro está de parabéns pela organização, pela forma como jogou o Barcos, pra gente ver como que faz a diferença esse centroavante que ganha a primeira bola, que prende a bola na frente, que é uma verdadeira parede. O Barcos participou de 20 duelos, ele ganhou 9. E ele foi muito importante também, ganhando bola lá na frente pro Cruzeiro. Acho que foi um dos melhores jogos do Barcos.
É, exatamente. Não só pelo gol, né? Ele também ajudou bastante, principalmente com a primeira e segunda bola.
Isso.
Ele ganhou o craque do jogo, né?
A participação dele ganhando a primeira bola, ele deu muito trabalho pro Edu Dracena, ele deu muito trabalho pro Antônio Carlos, eles tiveram realmente dificuldade de segurar o Barcos. Pro jogo da volta vai ser muito difícil, porque volta o Davidson, e aí o Cruzeiro não vai ter essa facilidade, entre aspas, né, de pegar um jogador que não tem uma característica de um pivô tão forte, e que é o pilar do time do Filipão, e vai ter a volta do Felipe Melo também, que querendo ou não é um volante com boa chegada, boa bola aérea,
bom passe,
fez gol contra o Bahia.
Ah, e digo mais, a gente não vai ter o Edilson.
E não vamos ter o Edilson, aí eu tô na dúvida, provavelmente o Mano vai usar o Romero improvisado, eu acredito, e aí vai ter aí o duelo com o Dudu, ou com o Willis, revezam muito. Eu vou destacar também a partida absurda que o Dedé fez na proteção da área. Ele e o Léo, eles foram ridículos, assim, no bom sentido.
Isso,
o Dedé,
porque ele jogou 24 horas antes pelo Brasil.
E fez uma viagem, ele veio da América do Norte.
Pro 10 horas Brasil. De viagem.
O Dedé teve 17 rebatidas e o Léo teve 12. E o Egídio teve 10. Então, assim, eu que achei o Egídio um pouco nervoso no início, eu acho que ele sentiu um pouco jogar ali no estádio do Palmeiras, depois de duas temporadas não tão boas. Mas ele também foi muito bem, tanto é que o Dudu, no segundo tempo, o Dudu passou pro outro lado, né? Ele tava caindo pela esquerda, ele passou pra direita, porque Ele não tava conseguindo jogar ali no lado do Egídio. O Egídio não tava deixando ele jogar. E como é chato o Dudu, né? Um jogadorzinho bem suportável.
Ele queria apitar o jogo, praticamente.
Quis apitar o jogo, enfim. A
gente pedindo VAR, pedindo VAR pra cobrança de lateral.
É. Isso ele foi tava... muito bom.
Não, aquilo ali é brincadeira. Mas, de qualquer forma, o Cruzeiro conseguiu anular as principais armas do Palmeiras, né? Foi facilitado pela não presença do Davidson, mas o Dudu, que é um ponto de desequilíbrio, não conseguiu jogar. O próprio Lucas Lima, quando ele entrou. E aí o Filipão tirou o Thiago Santos, né? E o Moisés recuou pra volante ali.
O Filipão foi ousado,
achei,
né, cara?
É, eu não achei que o Lucas Lima fez um grande jogo, não. Eu
não, mas aí entrou, a questão foi que o Moisés recuado que controlou o meio-campo. O Lucas Lima realmente não fez a diferença. Mas o Moisés atrás, sim.
O Moisés recuado, ele rende melhor do que como armador ali, né? Ele é um volante, assim. Ele rende melhor vindo de trás. Mas, como eu falei, o Cruzeiro protegeu muito bem o funil. Tanto é que o Filipão fez até umas mexidas meio estranhas, né? Vocês até falaram do Mike como volante. Depois foi. Ele colocou o Arthur, que é um ponta, no lugar do Borra. E aí o William foi virar centroavante. E aí eles ficaram ali...
Arthur e Dudu dos lados, né? Borra, William no meio. Moisés e Mike de volante. É o time todo mudado.
É, pra você ver como o Cruzeiro... acabou com o Filipão, né? Ele realmente não soube o que fazer, e foi um jogo realmente muito bom, assim, no segundo tempo, aqui eu não posso esquecer...
O segundo tempo foi muito mais de pressão, assim, no vamos ver do Palmeiras, né? Não foi uma coisa organizada.
Eu não posso esquecer de falar também que eu acho que o fato do Cruzeiro não ter conseguido sair pro ataque no segundo tempo não foi nenhuma coisa proposital, assim, eu acho que o Mano não queria isso, se for perguntar pra ele,
com certeza,
o fato
não.
Do Cruzeiro não ter dado nenhuma finalização no segundo tempo, ter tido 24% de posse de bola, foi porque, mais pelo fato do, primeiro, a gente perdeu o Arrascaeta muito cedo, que ele visivelmente não estava com condições de jogo, ele foi no sacrifício mesmo. O Thiago Neves e o Robinho cansaram, mas o Thiago Neves principalmente. Depois dos 30 minutos do primeiro tempo, o Thiago Neves acabou.
Eu não sei se você ficou com a impressão, com essa mesma impressão que eu, mas eu estava assistindo o jogo, eu achei que o Robinho ficou com raiva de sair, ele não queria sair.
Não, ele não gostou muito realmente de ter saído, mas ali eu acho que o Mano pensou, ele vendo
não, depois as o Mano na coletiva falou que ele tirou o Robinho para não levar o Robinho ao extremo.
É. Provavelmente ali também o Mano deve ter algum dado físico de que mostrava que se o Robinho jogar...
Mas eu acho que o Robinho estava se sentindo bem no jogo. Eu também achei que ele estava bem no jogo mesmo.
Não, mas eu achei que ele fez um primeiro tempo razoável, mas no segundo ele não estava aparecendo. Ele não tava
no segundo não, mas no segundo ninguém apareceu. Né?
É, mas justamente eu acho que pela dificuldade do Thiago Neves em prender a bola...
É isso. Ele não estava conseguindo competir pela posse no meio.
É, você não estava ganhando mais segunda bola, não tava, a bola ia pro ataque e voltava muito rápido. E aí o Mano colocou o Bruno Silva, acho que pensando até em fortalecer um pouco o lado direito, porque o Dudu tava começando a cair muito por ali. E aí deu até sorte, né? Porque o Edilson foi expulso. E aí o Bruno Silva virou lateral. E depois o Raniel entrou no lugar do Barcos ali pra fazer a meia-direita, pra fechar mesmo, aí que não tinha como. Mas eu acho que foi mais por isso, pelo fato do Thiago Neves ter cansado e o Rafinha, na minha opinião, não entrou bem. Ele não fez um grande jogo, assim. Ele não conseguiu ser um expoente pra contra-atacar. Ele conseguiu cumprir bem o papel defensivo, de fechar ali, dar um suporte ao Egídio, mas ele não conseguiu ser perigoso no ataque, assim, e o Cruzeiro sentiu bastante isso, e isso foi um dos motivos também que fizeram com que a gente não tivesse esse ímpeto ofensivo no segundo tempo. Mas o time, aquele termo que o pessoal gosta muito, né, soube sofrer, e eu acho que a vitória foi justa, no final do jogo ali, aquele lance do Fábio foi falta, tem uma câmera que mostra exatamente ali o Edu Dracena esbarrando no braço do Fábio, e esse esbarrão faz com que ele não consiga segurar a bola, então para mim não tem nem discussão, foi falta. E agora, pensar no jogo da volta, muita cautela, porque não está nada decidido, a Copa do Brasil não tem um gol qualificado, então se o Palmeiras já faz 1-0, eles já voltam para o jogo, já levam para os pênaltis, então tem que ter muita concentração, eles vão ter jogadores voltando, como o Davidson, como o Felipe Melo, e o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola de novo e, pelo amor de Deus, né, botar o pé na forma para não passar tanto susto, igual vem passando nos jogos em casa, contra Flamengo e Santos, principalmente, que a gente sofreu mais do que deveria pela... uma pontaria dos seus jogadores, né? Que seja também um banho de sal grosso no Barcos, que agora a bola passa a entrar mais vezes, né? Ele tava precisando desse gol.
É, uma pontaria, inclusive, pro lado contrário, né? Eu queria que vocês comentassem.
Nossa Senhora!
Rapidamente, queria que vocês comentassem a respeito daquele lance bizarro do Egídio no final do jogo. Nossa. Eu nunca vi aquilo na minha vida, com todo respeito. Eu não sei o que ele tentou fazer.
Eu acho que ele tentou pôr pra escanteio, mas ele pegou mal na bola e...
Vocês acham que seria muita maldade eu falar que o Egídio foi o melhor camisa 9 do Palmeiras nesse jogo?
Ah, o lance de maior perigo do Palmeiras foi dele, sem dúvida alguma.
A melhor finalização do Palmeiras foi essa?
Ah, isso aí foi... Até o Fábio falou isso, né?
A defesa mais difícil que o Fábio fez foi do próprio Egídio, né?
É, se o Fábio falou, acho que a gente encerra o caso, né?
Pois é. Bom, é isso aí. Ô, Egídio, mas se você estiver ouvindo a gente gosta de você, tá? Bom, vamos passar aqui pro próximo assunto, então, que é o jogo do clássico que foi disputado no domingo.
Cruzeiro Logia, episódio 24.
Bom, muito bem. É, no domingo tivemos aí o Amigos do Ezequiel 0, Atlético Mineiro 0, como o Iron batizou aí. Não, mas é brincadeira, Amigos do Ezequiel é só uma piadinha, porque surpreendentemente eu achei que, até pela expectativa que a gente tinha em relação a esse time reserva, que vem de outros carnavais aí, né? Outros jogos que a gente viu esse time jogar, a gente não tinha muita expectativa em cima, e o Atlético, com o time titular, animado e etc., a gente já estava meio que esperando uma derrota, mas surpreendentemente foi um jogo bom do time reserva. Eu acho até que dá para dizer que foi a melhor atuação do time reserva no ano. E só não saiu com a vitória ali, porque mérito do Vitor tá naquela bola do Murilo, mas merecia, aquela bola teria merecido. O que você acha desse jogo, Iron?
Bom, o primeiro tempo começou com o Atlético tendo mais controle da partida. Eles estavam...
Não, é natural, né?
...de bola, que era até natural. Afinal de contas, eles estavam com o time titular, né? Então ali até os 30 minutos, mais ou menos, o Atlético chegou a ter picos de 70% de posse de bola, enquanto o Cruzeiro só se defendia, né?
Mas a rigor mesmo, eles só chegaram naquele lance do Luan.
Chegaram com dois lances de perigo, né? O Luan e depois o Casares. Mas aquele lance do Luan foi uma defesa absurda do Rafael, assim, defesa que ganha jogo mesmo, que garante ponto. Ele buscou a bola. Goleiros medianos não fariam aquela defesa. E depois ele saiu muito bem também.
Tem defesas que são tão boas que dá pra se comparar com um gol, né?
É, justamente. A grande verdade é que a gente já esperava que com o Marcelo Hermes e o Ezequiel a gente teria alguma dificuldade nas laterais, né? E no começo do jogo, de fato, o Cruzeiro teve esses problemas. Tanto que, na cabeçada do Luan, o Tiará cruza pela direita.
Nas
ali,
costas,
né,
do Ezequiel.
Lado, nas costas do Ezequiel. E o Luan, ele infiltra justamente ali no espaço.
Na frente do Marcelo Hermes.
Nas costas do Hermes ali. E aí o Rafael salvou. E também depois no lance do Casares ali também foi um contra-ataque que o Ezequiel também não conseguiu matar. Mas o Rafael apareceu bem. É, quando o Mano optou pelo Mancuejo, antes do jogo começar, eu já tinha tweetado que eu não teria escalado o Mancuejo, eu teria escalado o Sobis, porque o Mancuejo já teve muitas chances e ele não consegue agregar nada, assim, infelizmente, eu acho que já dá pra dizer que foi uma contratação que deu errado. Porque não dá pra gente ficar também aqui...
Você acha que foi a última chance dele?
Ah, cara, eu acho que contra o Vitória ele já tinha que ter cessado as chances ali, porque ele já não tava mostrando nada.
Não, sim, mas hoje, você acha que hoje foi realmente a última chance dele?
É, eu acho que não tem mais por que insistir.
Ainda mais com o Sobis voltando, Sassá...
Sobs voltando, Sassá, David, não precisa colocar mais, assim, não tá, não, porque o Mancuejo, ele não é camisa 10, ele não tem dinâmica para jogar ali como camisa 10, ele não consegue jogar de costas, ele não tem um grande físico para proteger a bola, para chegar com força, e na ponta também ele não tem velocidade para ir, para voltar, ele não tem o drible. A única posição que eu vejo, que eu acho que o Mancuejo deveria jogar é como volante, mas a gente já tá em setembro, ele não vai jogar ali, eu acho que o Mano... Até por essas dificuldades físicas, de repente, como volante, ele também não conseguiria render. Infelizmente, no Brasil, ele não virou. No Flamengo, ele ainda tinha os lampejos, ainda fazia uns gols importantes, como a gente já discutiu aqui, mas infelizmente no Cruzeiro não aconteceu. Eu sempre fui um cara que gostava muito, gostava do Mancuejo, achava que ele daria muito certo aqui, por ser um jogador com qualidade técnica, a torcida do Cruzeiro gosta de jogadores técnicos, mas não rolou. Então, é nítido quando ele sai, mais ou menos ali nos 30 minutos, né? O Mancuejo saiu para a entrada do Sobis, como o Cruzeiro melhorou. Aí o Cruzeiro começou a levar perigo. E aí surgiram as principais chances do Cruzeiro ali, uma jogada que o Bruno Silva iniciou pela direita, ele toca para o Cabral toca para o Raniel, que deixa de calcanhar muito bem assim para o Sobis, e o Sobis chuta em cima do Vitor, né, chuta mal. Depois o Cruzeiro tem um contra-ataque, o Sobis tem o Bruno Silva passando pela direita livre, mas ele resolve arriscar o chute.
É, e também podia passar para o Bruno Silva e ele chuta mal de novo.
É, e aí...
Tomada de decisão.
A tomada de decisão do Cruzeiro, né? Mas é um time reserva também, é por isso que eles, entre aspas, são os reservas, né? Mas aí vem o segundo tempo e a surpresa geral, né? Porque a gente esperava um Atlético, eu pelo menos esperava um Atlético buscando a vitória, indo pra cima, e o Cruzeiro jogando contra-ataque, e foi o contrário. Quando a gente pega e analisa de modo geral, o Atlético teve, dos 54% de posse de bola que eles terminaram a partida, 21% foi no ataque, 32% foi na defesa e 45% no meio, ou seja, o Cruzeiro empurrou o Atlético no segundo tempo, para o próprio campo dele, fazendo com que ele não conseguisse sair muito, e o Cruzeiro teve mais volume no segundo tempo, foi dono das ações.
Eu queria saber se tem estatística de posse de bola só do segundo tempo, porque eu acho que
Cruzeiro... foi 52% para
o
Cruzeiro.
É, eu acho que o Cruzeiro tem mais, no segundo tempo específico.
Se você for comparar no primeiro, o Cruzeiro acabou com 38,4% de posse, no segundo tempo o Cruzeiro teve mais posse que o Atlético, finalizou mais vezes também do que o Atlético. O Atlético não conseguiu dar nenhuma finalização no gol do Cruzeiro no segundo tempo. Eles chutaram duas vezes e não acertaram o gol. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro, se eu não me engano, foram 9 finalizações no segundo tempo. E, infelizmente, o gol não saiu. Por detalhe, é verdade também que a gente... Acho que a única real grande chance do Cruzeiro foi do Murilo, né? Que, de uma forma milagrosa, o Vitor defendeu. Mas o Cruzeiro estava sempre ali, rodando a área. O Thiago Neves, quando entrou, deu mais mobilidade ao Cruzeiro, criando situações, né? O Thiago Neves que entrou no lugar do David, que não fez uma partida excelente, excepcional, mas também não foi tão mal. Ele sofreu um pouco com a falta de apoio do Hermes pela esquerda, né, o David. Então ele tinha que, às vezes, sair muito ali da esquerda, ele flutuou algumas vezes, como o Arrascaeta faz, mas ele não conseguiu, assim, ser tão incisivo. Mas também não foi mal, não. Eu acho que a partida do David foi ok. Acho que ele tá, aos poucos, aí, ganhando confiança. Ele mesmo já até postou no Instagram dele que já não tá sentindo tantas dores mais, tá conseguindo jogar com um pouco mais de desenvoltura. Acho que é questão de tempo até ele conseguir realmente performar do jeito que a gente espera, né? Eu ainda acredito no David, eu acho que ele vai ser importante pro Cruzeiro ainda. Ele é um jogador de força, de velocidade, de drible, e a gente não pode desistir dele, não. Eu acho que ele ainda vai agregar. E o Cruzeiro melhorou muito, né, com a entrada do Thiago Neves e principalmente do Sassá, que ele entrou e deu um trabalho danado pro Maidana e pro Leonardo Silva, né?
Tentou dar chapéu, né?
Não, e o Sassá, ele entrou... um capeta no corpo mesmo, né? Assim, desculpe o palavreado, mas ele entrou realmente com vontade de jogar, né? Ele driblou duas vezes, chutou, teve três finalizações, um chute foi bloqueado, dois chutes foram para fora, ele ganhou dois dos quatro duelos que ele disputou, então entrou bem o Sassá, e é uma opção importante que o Mano ganha, né, pro resto do ano. Provavelmente ele não vai estar ainda apto para jogar na Bomboneira, até pela restrição de jogadores no banco, mas pro brasileiro e pros jogos seguintes da Copa do Brasil, é um reforço importantíssimo. E o Cruzeiro só ganha com isso, né? Tanto o time aí precisando de centroavante, e a gente tem aí quatro centroavantes de bom nível, né? Que o Fred tá voltando também. Então, surpreendeu a postura do Cruzeiro. O time em reserva até merecia vitória, infelizmente ela não veio. Mas acho que dá um pouco de moral também para encarar o Boca com um pouco mais de confiança, né?
O Cruzeiro não perde no Campeonato Brasileiro desde o dia 12 de agosto. Já tem mais de um mês que o Cruzeiro não perde no Brasileiro. Ah, mas não ganha também. O Cruzeiro perdeu do Flamengo de 1-0 nesse dia, né? Aí depois tomou um gol do Bahia, um gol do Grêmio, um gol do Botafogo, só. Quer dizer, dá pra dizer que a defesa do Cruzeiro tá segurando o time nesse lugar, nesse sétimo lugar, né?
E dá pra lamentar também os erros de arbitragem contra o Sport Internacional.
Podia ser um pouco melhor essa questão, né?
A gente poderia estar com uma pontuação melhor.
Uma outra coisa que eu queria falar é a respeito de como que o Cruzeiro conseguiu se defender bem nesse jogo. Inclusive eu até postei no Twitter, tem um perfil no Twitter que chama Elf Tegen Elf, que é 11TGEN11. É um perfil de um holandês que ele tem acesso aos dados da Opta, e ele fez um programinha lá que gera umas imagens que são tipo as linhas de passe do time, sabe, mais comuns. E aí ele gera uns mapinhas com posicionamento médio e as linhas de passe mais comuns, assim.
Eu vi esse negócio.
E ele colocou, ele não coloca de todos não, mas de vez em quando ele coloca alguns jogos do Campeonato Brasileiro, e no domingo ele colocou esse do Cruzeiro e do Atlético. Aí você via o mapa do Atlético, e é muito curioso como que o Atlético insistiu demais, assim, principalmente, são 60, ele recordou 68 minutos do Atlético, né? Nesses 68 minutos, os 68 iniciais, o Atlético insistiu demais pelo lado esquerdo com o Xará e o Fábio Santos, em cima do Ezequiel.
Casares também caiu muito ali.
Casares caiu muito. Ricardo Oliveira, né, que é teoricamente o centroavante, o cara que fica ali dentro da área, também caiu muito pro lado esquerdo. Então todo mundo concentrou no Ezequiel. Eu não sei se foi uma ordem do Largue ou se o Cruzeiro mesmo que forçou o Atlético a atacar por aquele lado. Ou se é mesmo o lado forte do Atlético, né? Porque do outro lado tinha o Emerson, né? O lateral direito do Atlético.
Era o Emerson.
Pois é. Claramente o lado esquerdo do Atlético é o lateral que apoia mais, né?
E a partida boa do Murilo e do Manuel também fez com que o Ricardo Oliveira tivesse que sair da área, porque ali ele não estava conseguindo ganhar nada, né, deles.
Sim, mas o Ricardo Oliveira, ele nem tem muito essa característica, né? No jogo do Palmeiras, eu até podia ter falado isso também, que eu via muitos os jogadores saindo lá da frente para vir buscar jogo aqui atrás.
Uma coisa interessante também, cara, que eu acho, é como o Cabral e o Romero, não sei se também pelo entrosamento que eles têm desde a época do Vélez, como eles jogam bem juntos, né?
Eles são complementares, né? É uma coisa que a gente já discutiu aqui sobre características de volantes, né?
Quando você olha até o mapa de calor, é impressionante como um encaixa no outro, sabe?
Sim.
O Cabral, quando ele joga, ele funciona meio que como um suporte ali pro lateral esquerdo e pro meio esquerdo, né? Sim. Ele tá sempre ali ajudando, de repente, com uma triangulação.
O passo de retorno.
Passo de retorno.
Pra receber e virar o jogo pro outro lado.
E eu já acho que o Cabral e o Henrique não combinam tanto, porque o Henrique tem que correr mais quando o Cabral joga para fazer essa cobertura.
E o Romero tem característica de correr mais já.
Não, e o Henrique não tem esse dinamismo, até pela idade dele, Exato. Não tem a mesma dinâmica e vitalidade para fazer essa corrida que o Romero faz. E aí eu acho que o Cruzeiro tem um desequilíbrio quando joga Cabral e Henrique.
Mas e dá para fazer esse mesmo raciocínio com o Henrique e o Lucas Silva, né?
porque o Lucas Silva já fica mais, então são dois volantes mais posicionais, isso, passadores, controladores de jogo, aí eles se complementam. E o Romero é um, meio que um híbrido disso tudo aí, né? Porque ele joga bem com o Henrique, ele joga bem com o Lucas Silva, ele joga bem com o Cabral, ele joga bem com ele mesmo, se botar dois Romero lá.
Então, ele joga bem sozinho, né?
É, joga na lateral, é um jogador
se fantástico. Ele for volante único ali, o...
é capaz.
O médio centro, como dizem os espanhóis.
A gente diverge um pouco só na questão dele ser segundo volante, né?
É.
Mas, de qualquer forma, hoje o Cabral, que não faz um grande ano, né? Mas hoje, na minha opinião, ele foi muito bem. Ele e o Romero foram responsáveis ali por proteger muito bem a área junto aos zagueiros, né? O Romero ganhou 9 de 11 duelos e o Cabral ganhou 5 de 10. E ambos tiveram 3 desarmes. E foram muito bem. O aproveitamento do passe, o Cabral teve 81% de aproveitamento. Deu um passe decisivo, acertou 2 de 3 bolas longas. O Romero teve 93% de aproveitamento nos passes. É, deu um passe decisivo, acertou uma bola longa que ele tentou. Quem destoou um pouco nesse jogo, não no sentido de ter jogado mal, mas destoou nas ações ofensivas, não conseguir manter o padrão de qualidade que o Cruzeiro precisa para gerar perigo, foi o Bruno Silva. Né, ele errou bastante na tomada de decisão, nos passes, tanto é que ele foi o jogador que mais errou passe no jogo do Cruzeiro. Ele só, do jogo foi o Casares com 13, e o Bruno Silva errou 11 passes. E o Casares, eu até acompanhando os atleticanos, estavam reclamando da atuação do Casares, que não foi bem. Então você vê que dá para fazer essa analogia também com o Bruno. O Ezequiel também errou bastante passes, foi o segundo que mais errou com 10. E o Cabral errou 5 passes, justamente para aquilo que a gente estava falando, tentar arriscar mais, né, dar aquele passe que quebra a linha. Mas Bruno Silva errou muito ali, tomar a decisão, principalmente no final do jogo. Teve um lance dele ali que ele fez tudo errado, né, cara? O contra-ataque ali, que ele podia ter saído na cara do gol, ele cortou para dentro, ele perdeu a bola, caiu no chão.
Sim, eu lembro.
Mas é aquele debate que a gente estava até tendo antes da gravação, assim, até pro torcedor também. Não adianta achar que o Bruno Silva vai ser um cara tecnicamente acima da média. Porque, de repente, foi até um erro de avaliação quando ele foi contratado, porque uma coisa é você ser destaque no Botafogo e você ser bom pro Botafogo. Outra coisa é você ser bom pro Cruzeiro, assim, pro nível de qualidade do Cruzeiro. O Cruzeiro tem jogadores do meio pra frente que são muito técnicos.
Não, e só pra deixar claro, nem tá falando de grandeza de time aqui, não. Tá falando de modelo de jogo, outro técnico, outro time, outro clube, outra cidade. É tudo diferente.
O Bruno Silva jogava com o Roger e com o Pimpão, né? Então só por aí você já vê que a diferença é abissal. Então, eu acho que é difícil a gente esperar que o Bruno Silva seja aquele cara que vai driblar, que vai, né, fazer uma tabela ali, uma jogada de efeito. Ele vai ter tomar as decisões erradas, ele vai errar uma finalização, vai errar um passe se ele tentar um passe não tão de segurança, mas é isso, cara. Ele é um jogador esforçado, fisicamente ele corre muito. Eu acho que até teve algumas partidas que eu vi a torcida reclamando que ele não corria, que ele estava meio disperso. Eu acho que agora não é mais o caso, nessa sequência que ele está tendo, que foi até o que a gente discutiu outro dia também, que o Bruno Silva precisa do físico dele, então ele precisa estar jogando.
Fisicamente ele está melhor, né?
É, então ele está melhor fisicamente, ele está conseguindo fechar melhor os espaços. Mas, infelizmente, ele não vai ser aquele cara que vai fazer grandes jogos e... De repente foi até um erro ali de avaliação, né, do que eles esperavam do Bruno Silva. Acho que faltou entender um pouco esse contexto das equipes que ele jogava, né? A forma como ele jogava no Botafogo e os jogadores que estavam do lado dele, ele chegou aqui no Cruzeiro e destoou mesmo. Então, ele não está sendo mais aquele jogador que está comprometendo, que está sendo tão ruim, mas ainda também está longe de ser um cara para fazer uma diferença grande mesmo. Se o Cruzeiro tivesse um meia com um pouco mais de qualidade hoje ali pelo lado, provavelmente talvez teria ganho o jogo.
Muito bem. Eu acho que acabou sobre clássico, né?
É isso.
Vamos passar para os tweets aqui, porque os tweets já tem muita coisa sobre Boca. Então a gente já faz esse preview junto com os tweets.
Sim.
Vamos lá.
Cruzeiro Logia, episódio 24.
Bom, o primeiro que eu queria ler é, não tem a ver com Boca, só para fazer uma ponte aí nos assuntos. É o Coach Johnny. Ele até faz uma cornetada aqui, até quando a gente precisa aturar David e Bruno Silva. A gente já comentou isso aqui em vários episódios, né? David, a gente acha que vai virar ainda. Ele tá dando indícios de que ele vai melhorar. Bruno Silva, o Iron acabou de falar aí, né? Talvez faltou aí avaliar melhor qual a característica do jogador na hora de contratar. E pra esse modelo de jogo do Cruzeiro, ele não encaixou bem. Mas pra situação de jogo, talvez ele seja um bom jogador. Pra situação específica de jogo, né? Pra ser titular... Bom,
Na realidade, se ele não for negociado, a gente vai ter que aturar o Bruno Silva até 2020.
O contrato dele vai até 2020.
E o David foi contratado por 5 anos. Né?
Não, mas o David eu acho que vai ser importante.
Eu acho que ele vai. O David ainda vai virar ainda.
Você tem alguma coisa a falar a respeito disso, Ana?
Sobre o David, né? Até pela idade, ele tem 20 anos, eu acho. Ainda dá pra... Eu acho que ele ainda vai ter, sim, essa virada de chave. A gente não sei se vai virar aquele grande jogador para ser negociado com a Europa no futuro, mas eu acredito que ele vá, assim, virar de chave. Ele é um ótimo jogador no Vitória, né? A gente via aí os melhores lances dele, só pesquisar, só olhar. E é aquilo que a gente já falou, ele precisa de campo para correr, né, nos contra-ataques, talvez o estilo de jogo pode prejudicar um pouco. E o Bruno Silva, sinceramente, 31 anos, chegou aqui, nem metade do que ele jogou lá no Botafogo, ele joga aqui, a gente já tentou explicar várias vezes, talvez o modelo de jogo, lá ele jogava de uma forma muito diferente, só que eu acho que não dá, cara, ele erra coisa básica, que é fundamentos às vezes. Eu acho que não dá, é muito abaixo, muito fraco.
Esbarra na parte técnica, né, mano?
É, não, coisa que não é nem sobre o modelo de jogo, não. É coisa técnica mesmo, que é o mínimo que o jogador para vestir a camisa do Cruzeiro precisa, ele não tem.
É a mesma opinião aqui do Marcel Cacau. Ele fala, Bruno Silva não dá mais, o cara não acerta um passo de um metro e não sabe marcar.
Eu confesso que até eu também tinha uma outra ideia do Bruno Silva, né? Eu achava que ele ia ser muito útil pro Cruzeiro exatamente por essa característica de chegada mais forte, físico, né? Mas infelizmente eu também caí na avaliação equivocada de não entender o que é bom pro contexto do Botafogo, o que seria bom pro contexto do Cruzeiro. É mais uma lição que a gente aprende aí com o futebol, né?
O G. Goreon tá falando isso. Bruno Silva tem futebol para ser jogador de time grande como o Cruzeiro ou só está aqui por algum equívoco?
Tá aqui por um equívoco, né? Agora dá para dizer que, de certa forma, foi um equívoco de avaliação.
A gente já tá em setembro, não tem mais como.
E se você pegar a carreira do Bruno Silva, ele sempre jogou em equipes medianas para pequenas, né? Então, ele foi aparecer mesmo no cenário nacional, ganhando bola de prata e tudo pelo Botafogo ano passado, quando o Jair teve uma sacada de colocar ele como meia pela direita para ele ser um ponta ali. E ali ele deu muito certo, mas antes disso, no próprio Botafogo, ele jogava como volante e também não era unanimidade. Ele chegou para substituir o Ilharão, que foi pro Botafogo, mas não era aquela coisa como volante, e é isso aí que a gente tá vendo, né? E o pessoal tá reclamando bastante dos passes, né? E com razão, porque como eu falei no programa, ele foi o que mais errou pro pai do Cruzeiro, foram 11 passes errados, né?
É curioso você falar isso aí do Bruno Silva a respeito de ele jogar aberto pela direita. A gente já falou isso várias vezes em outros programas.
É.
Porque o Gustavo Gonçalves, ele pergunta, Ana, essa pergunta é pra você, tá?
Ah,
acham que o Hudson seria um bom retorno? Porque o Bruno Silva e o Coelho são pífios. É engraçado essa pergunta, porque o Hudson joga numa posição, o Bruno Silva joga em outra posição e o Coelho em outra posição.
É.
Mas enfim.
É, engraçado. Mas que o Hudson ia ser útil com certeza. Que ia ser útil com toda certeza.
Até porque o Hudson tava adaptado já ao Cruzeiro, né?
Incrível como chegou e adaptou, né? Alguns jogadores ano passado.
E foi meio que um equívoco mesmo terem liberado o Hudson, até porque as condições para ele ficar eram bem favoráveis pro Cruzeiro, assim, podia pagar parcelado. E eles pagaram mais caro no Bruno Silva, né? O que é mais inacreditável. Mas agora é fácil falar, né? Na época lá, acho que a maioria da torcida elogiou a contratação.
Só para colocar uma opinião contrária aqui, o Gabriel B, Gabrielzinho, tá sempre participando com a gente, um abraço para ele. Ele falou que vejo algum progresso no David e no Bruno Silva. Não é algo alarmante, mas já é visível.
É bem isso mesmo.
É. Aí ele fala também que é um progresso pequeno, mas já é um progresso. É um começo. Quem sabe na temporada que vem sejam bem melhores que esse ano. Quem sabe, né? A gente vai. Enquanto os caras vestirem.
Tem que torcer pra isso.
Então, eu sou da filosofia que enquanto o cara tá vestindo a camisa do Cruzeiro, tem que torcer pra ele bem.
É. Né? Até porque.
Mesmo que o cara esteja muito mal, a gente tem que torcer pra ele bem sempre.
Até porque é ruim pro Cruzeiro, né?
É, exatamente. Bom, aí eu vou. O Gabriel, ele continua falando aqui sobre o Bruno Silva, mas eu vou mudar de assunto. Sobre o jogo do Boca. Vou ler os tweets que chegaram aqui. Hoje nós colocamos o tweet de perguntas mais cedo, então chega um pouquinho mais de perguntas. O primeiro aqui é o João Miguel. Eu acho que ele tá um pouco empolgado aqui, porque ele pergunta: Sassá titular contra o Boca e Palmeiras? Não.
Não, calma, cara.
Não, calma.
Calma. Ele jogou 20 minutos, né? Jogou bem, mas aprontou um salseiro, mas não. Tá voltando agora.
Uma opção, contra, talvez, pro
segundo jogo
tempo,
da volta. Dependendo. É, contra o Palmeiras, com certeza, mas acho que na Bomboneira, acho que nem viaja.
Não, e tem outra questão também. O Raniel. Que estava jogando antes dele entrar, também jogou bem contra o Atlético. O Raniel tem muita intensidade, é impressionante o Raniel. O Raniel é uma coisa impressionante mesmo.
Hoje o jogador que mais desarmou do Cruzeiro foi o Raniel.
Pois é, ele acredita em todas as bolas, cara. Teve uma bola que o Fábio Santos estava protegendo lá no escanteio. Ele foi atrás, ele estava uns 5 metros do Fábio Santos e foi atrás e quase conseguiu roubar a bola e conseguiu mandar para a lateral ainda.
Ah, eu já comentei que deve ser muito chato jogar contra o Raniel, né? Porque ele não dá sossego.
Ele não dá sossego, exatamente. Boa definição. Mas Sassá titular contra o Boca Palmeiras, não.
Não. Mas no banco contra o Palmeiras, sim, acredito.
Como uma boa arma contra o Palmeiras no jogo da volta, né? Mas contra o Boca e o Moreira, acho que não. É, mas é capaz dele jogar no domingo, né? Contra o Santos.
É bem provável, né?
Né? Pois é, começar o jogo até.
Até
assim, não vai jogar os 90, novamente. Porque tá voltando agora, mas. Bom, a Fran pergunta aqui, a Franciele Schoff, nosso amigo. Pergunta: qual a melhor estratégia pra jogar em La Bombonera? Ah, eu acho que ir pra cima não é a melhor estratégia. Ir pra cima, assim, abafar o time. Eu acho que.
Eu espero um jogo parecido com o Palmeiras, né? A gente vai tomar susto, porque o time deles do meio pra frente é muito bom. Por mais que não seja um time. É aquilo que o Aaron já falou aqui em outros episódios, não é um time que que joga tudo que pode, né? É um time mais pragmático, só que tem muita qualidade do meio para frente. E eu acho que o Cruzeiro vai esperar mais, vai tentar achar uma bola ali em contra-ataque para tentar ganhar um jogo fora de casa. E com essa sequência aí de vitórias e mata-mata fora de casa, a gente fica otimista. Não tem jeito de não pensar, vislumbrar uma vitória fora de casa, mesmo sendo o Boca, né? E eu acho que eu espero aí, vou ser otimista, 1-0 aí fora de casa contra o Boca. Eu acho que a gente consegue, sim.
Iron.
Eu acho que vai manter a estratégia de
tirar a velocidade do jogo.
Tirar a velocidade do jogo, adiantando um pouco a marcação ali para não deixar o Boca ter uma saída de bola limpa, porque o Boca é uma equipe que trabalha muito pelo chão, até por ter jogadores com muita qualidade no passe, né? O Barrios, eles têm o Nandes, eles têm o Pablo Pérez, eles têm o Gago, então...
Você acha que pode ser uma estratégia parecida com a do Flamengo? Que é tipo forçar os meios dele para fora, para os lados?
Sim, sim, com certeza.
Porque aí é mais difícil, né?
É, com certeza, pode. Eu acho que o Mano também, com a estratégia de proteger bem o funil, isso mais do que nunca vai ser feito.
Vai acabar acontecendo isso naturalmente, né?
É, até para forçar o Pavon, né, que é um dos jogadores mais perigosos do Boca ali, de velocidade, a receber a bola na lateral sem tantas opções de passe.
E já sem campo para correr, né?
É, já sem campo. E ele vai jogar em cima, provavelmente vai jogar em cima do Edilson. Ele geralmente joga ali, né, caindo. Na verdade, ele cai muito pelos dois lados, né? Mas ele joga muito caindo pela esquerda. Então é possível que o Edilson tenha trabalho com ele nesse jogo. E ele realmente é um jogador muito perigoso. E tem que tomar muito cuidado com o Benedetto. Que eu tava até assistindo, né, alguns jogos do Boca. Eu vou até resgatar uma informação aqui para vocês. Do bom trabalho que os centroavantes do Boca fazem na questão de sair da área e atuarem como armadores, né? No jogo contra o Vélez, que o Boca ganhou por 3-0, o trabalho dos centroavantes contou muito, assim. Tanto no jogo contra o Vélez, quanto no jogo contra o Libertad, que o Boca ganhou de 4-2. Contra o Libertad, o Benedetto deu duas assistências, saindo da área e tocando para o ponta fazer o facão, né? Geralmente ali foi o Pavon, que até fez o gol. E contra o Vélez também, ele fez isso para o Sebastian Villa infiltrar e fazer o gol. E o Ábila também fez isso, né? E o Ábila e o Benedetto contra o Vélez deram duas assistências dos três gols, e o Benedetto contra o Libertad deu duas assistências para gol, para o Zárate e para o Christian Pavon. Então o Cruzeiro tem que tomar cuidado, até porque, como o Benedetto não é um centroavante que fica muito preso na área, ele é um cara de mais associação, provavelmente ele vai tentar fazer alguns zagueiros nossos quebrar a linha, né? O Dedé sair para perseguir, ou o próprio Léo sair para perseguir, e aí de repente nisso daí pode surgir um espaço pro ponto infiltrar. Então o Cruzeiro vai ter que ter muita atenção.
Se for um encaixe curto, o Dedé e o Léo vão perseguir. Se for longo, eles vão largar. Vão deixar pro volante pegar.
É, vai ser provavelmente isso daí. Então a gente tem que contar muito aí com a proteção do Henrique e do Lucas Silva. O Boca não é um time tão físico, não. Como eu falei, são jogadores mais técnicos, né? Do meio pra frente.
É, o comentário do Gabriel B aqui, o meio do outro tweet que eu deixei pra ler. Falei assim, em relação ao jogo do Boca Juniors, eu vi alguns jogos e a zaga é muito atrapalhada e muito ruim e amadora. Acredito em uma vitória grande. Mas acredito em uma vitória grande, temos que garantir lá mesmo esse confronto. Ah, garantir lá mesmo, não sei, porque é a mesma história, né? Chega lá, ganha de 1-0, o jogo da volta vai ser tão difícil quanto.
Não dá pra sonhar que vai ser um jogo fácil, né?
É, fácil não vai ser dito.
Seria até pretensão da nossa parte achar que a gente vai chegar
não,
lá.
Não, mas ele fala em vitória grande, né? Tipo, se ganhar de 1-0 jogando bem.
Ah, vitória grande, vitória de ganhar grande. Do Boca, né?
É, ganhar do Boca.
Ah, tá, sim, não, com certeza. É, a grande realidade é que o Boca contratou. Tanto é que o Boca se reforçou bem nas zagas, eles contrataram o Esquerdos, que é um zagueiro de boa técnica, ele jogou até contra a gente no Júnior na última rodada. E fez gol, ele é bom na bola aérea, fez gol de cabeça. O Boca contratou ele exatamente por isso, né? Pela dificuldade que tem na defesa. Então ele é um bom zagueiro. E o Boca contratou também o Andrada, que é um goleiro que foi vice-campeão da Libertadores pelo Lanús, que também é um bom goleiro, que o Boca estava precisando, né? O Esquerdos veio do México, do Santos Laguna, para jogar no Boca. E geralmente ele faz dupla ali, ou com o Golds ou com o Magadian. Geralmente é com o Magadian. Que não é um zagueiro grande coisa, não. Ele já é um zagueiro mais meia boca ali. Então, pressionar eles ali alto, igual o Cruzeiro fez contra o Palmeiras, fez contra o Flamengo, pode de repente ser uma boa para eles se complicarem na saída. É, as laterais do Boca também não são um espetáculo, tanto o Jara quanto o Olaza não são jogadores ruins, mas também não são uma plenitude. O Emanuel Mazzi, o Bufarini também, o Bufarini a gente até conhece, que passou pelo São Paulo, foi uma passagem terrível, né, pelo São Paulo, não deixou saudade.
Ele jogou pelo São Lourenço contra o Cruzeiro em 2014, na Libertadores.
O próprio, por exemplo, quando
eu
você pega os zagueiros do Boca, pelo menos um deles não é tão alto, né? O Magadian tem 1,81 de altura. Então, para zagueiro, não é uma altura, não é tão alto, né? Então, o Cruzeiro pode, de repente, aí tentar explorar a bola aérea. O próprio Pablo Goltz também, ele tem 1,84 de altura, também não é um zagueiro tão alto. O Dedé, por exemplo, tem 1,90 e pouco, né? Bem alto. Então, o Cruzeiro pode explorar isso daí, pode explorar o pivô do Barcos, né? O Barcos indo em cima ali desses dois pode ganhar algumas bolas pra gente importantes. Então, ficar concentrado nisso daí, explorar bastante essa dificuldade deles. O esquerdo também não é tão alto, tem 1,85. Eu acredito que o Cruzeiro vai fazer esse jogo mesmo, explorar o pivô do Barcos, a aproximação do Thiago Neves.
É um jogo de sempre, a gente tá acostumado a ver já o Cruzeiro jogar assim.
Eu acho que o Boca é lógico, tem uma camisa que pesa muito, mas a gente não tem que temer, não. É claro que não pode vacilar, né? Eles têm o Cardona, eles têm o Tevez no banco. O Tevez nem de longe é aquele jogador, né? Aquele Tevez que a gente conhece, mas ainda é o Tevez, não pode dar bobeira com ele. Tem o Ábila não vai poder jogar, né? Por causa de um problema lá da Comebol lá, que ele tá.
Menos um pra lei do ex.
É, irregular, então ele não vai jogar. Mas vai jogar o Benedetto, que é infinitamente melhor do que ele, infelizmente. O Benedetto teve uma lesão grave ano passado. Ele era artilheiro da Superliga, mas aí ele se lesionou gravemente, ele rompeu o ligamento do joelho, ele perdeu o ano, né? Você vê, o Benedetto jogou 9 partidas na Superliga do ano passado, ele tinha 9 gols. Ele ficou sendo artilheiro da Superliga quase até o final da temporada. Só lá pro final que passaram ele. Você vê como é que o cara é diferenciado, né? E ele tem essa qualidade de sair, de se movimentar, ele não é um centroavante que fica paradão, ele finaliza bem. Eu fico muito preocupado com ele, com o Cardona. O Cardona é meio gordinho, mas ele tem muita qualidade também no passe, na finalização. E o Boca também contratou o Zárate, que veio do Vélez, que não é um craque de bola, mas também é um jogador que tem uma boa finalização, que tá fazendo uma temporada de início boa pelo Boca, tá entrando bem em alguns jogos. Na Libertadores ele tem 2 jogos e 2 gols. Então tem que tomar cuidado com o Boca do meio pra frente, que é uma equipe qualificada, mas o Cruzeiro tem totais condições de chegar lá e fazer um bom jogo e, de repente, até por que não pensar numa vitória, né?
Outra pergunta aqui é do Davi Magalhães, que é o escritor do Cruzeiro lá no MW Futebol, site.
Ah, sim, eu gosto dos textos dele,
Davi Magalhães. É, ele tá participando com a gente hoje. E aí a pergunta dele é assim: se a Arrascaeta não jogar quarta, provavelmente Rafinha entrará no time. Qual a expectativa de vocês para o jogo, tendo em vista que o Boca tem um ótimo sistema ofensivo, mas não é um time tão equilibrado? Rafinha pode ser útil pensando em contragolpes? Ótimo trabalho de vocês. Obrigado, Davi. O seu também é ótimo.
Obrigado, Davi. Um abraço.
E aí?
Cara, o Rafinha é aquele. Eu acho que o Mano, ele já tem um esquema muito preparado assim para mata-mata, que é começar, né, com o time titular que a gente já é acostumado. E no segundo tempo, ter as armas, né, que dão certo puxando contra-ataque, que é o Raniel junto com o Rafinha ali. E o Rafinha, assim, ele é aquele jogador esforçado, ele é bom jogador, só que pra substituir o Arrascaeta é muito, muito longe, assim. Mas só que é o substituto que a gente tem pra ele.
Acho que não tem a mesma característica, né?
É, não tem a mesma característica. A mesma o Arrascaeta, né? Ele entra mais, ele pisa mais na área, ele corta mais pro meio. O Rafinha já é mais aquele jogador pra poder recompor melhor, talvez...
O Rafinha é tipo o Jorge Henrique, era no Corinthians, no Mano.
Sim, sim. É, aquele jogador, assim, é mais para o segundo tempo mesmo. É um décimo segundo jogador, assim.
É, concordo.
Né? Ele junto ali com o Raniel, mas é muito diferente.
Eu vou mais na linha da característica mesmo. O Arrascaeta, quando ele está jogando na ponta esquerda, ele tem essa liberdade de flutuar para dentro, né? Inclusive, tem muitas adaptações ali. O Egídio, às vezes, vai marcar alto. O Lucas Silva, às vezes, faz a cobertura. Às vezes o Lucas Silva vai para a lateral esquerda enquanto o Egídio está sendo ponto esquerdo, justamente para o Arrascaeta não ter tanto trabalho nessa recomposição. E o Rafinha não. O Rafinha já tem esse vai e vem do lado melhor, mas ele não entra tanto dentro do campo para o corredor central para criar, né? Junto com o resto do time, com o Robinho e o Thiago Neves.
Ele vai da esquerda, vai para a direita toda hora, igual o Arrascaeta faz.
Ele não faz isso, ele fica um pouco mais preso do lado.
Ele corta um pouco mais para dentro, porque ele é um ponta que joga com o pé trocado, né? Ele é destro e joga melhor. Ele joga nos dois lados, mas ele joga melhor na esquerda.
Sim.
E aí ele tem essa característica de cortar para dentro. Só que o Rafinha, ele, em termos ofensivos, ele não finaliza bem. Ele não é aquele cara de infiltrar na área, assim, para chutar. Ele realmente tem uma deficiência na finalização.
É curioso, porque no início do ano, bem no início do ano, ele tava fazendo muito gol, né?
Mas é uma daquelas, até o Montpellier estava fazendo gol, né, cara? O Mineiro não serve de parâmetro, a verdade é essa, entendeu?
Marcelo Hermes também fez gol no Mineiro.
Então, assim, ele realmente começou bem e tal, mas ele não é um cara...
Não, eu digo mais por causa da característica daquele time do começo do ano, né, que tinha o Fred. Que aí o time fazia jogo associativo e o Rafinha, de repente, estava dentro da área para finalizar.
É, de repente, com o Fred, né, a presença do Fred, de repente, possibilitou um pouco mais a entrada do Rafinha na área. Por ser início de temporada também, ele estava mais inteiro, de repente, né?
Por isso que eu acho que o Fred vai ser o D'Artagnan dos três moqueteiros ali, sabe? Do Robinho, o Thiago Neves e o Arrascaeta.
Mas assim, respondendo a pergunta do Davi, a questão dele ser útil pensando nos contragolpes, se for o Rafinha contra o Palmeiras, não. Porque ele não conseguiu nenhum contragolpe pra gente. Ele não conseguiu armar nenhum contra-ataque.
Eu acho que depende de como vai estar o jogo também, né?
Eu acho que o Rafinha, ele é bom nessa questão do contragolpe quando ele entra no decorrer do jogo.
É isso que eu ia falar. Eu acho que ele não vai entrar de titular, com certeza. Acho que vai ser o Arrascaeta mesmo.
Física do Arrascaeta, né?
É, a gente não sabe. Eu acho que não. Acho que ele vai, foi preservado no jogo contra o Atlético. Foi preservado. Aquele, o lance no jogo contra o Palmeiras foi mais... É, foi mais uma pancada, né? Pelo que eu ouvi falar. Não foi,
foi na queda que ele teve lá na disputa com o goleiro.
Então não foi a mesma lesão que ele estava sentindo. Então não, já fico mais tranquilo.
É, mas vamos torcer para o Arrascaeta estar bem fisicamente, né?
Então eu acho que o time que vai ser contra o gol vai ser o time de sempre, né? O 11 titular, que eu acho que dá pra gente dizer que tem um 11 titular, o Cruzeiro.
Não, com toda certeza, o Barcos deve começar jogando.
Barcos. Aí fica, né? O Raniel e o Rafinha pra segundo tempo.
É, o Raniel e o Rafinha, e aí dependendo de como tiver o desenho do jogo, o Mano pode colocar ali o Sobis ou o próprio Bruno Silva, né? Não sei se o Bruno Silva vai ser relacionado, talvez ele não leve. Vamos ver.
É, e com isso a gente também responde a pergunta do Marcos Fábio, que também tá sempre com a gente aqui. Qual time vocês mandariam contra o Boca? E acham que conseguimos sair de lá com uma vitória?
O mesmo contra o Palmeiras, que jogou contra o Palmeiras, eu acredito que sim.
É o time de sempre. É, e depois de ganhar de 2-0 do Flamengo, de 1-0 do Santos e de 1-0 do Palmeiras, é difícil falar que não dá pra acreditar, né?
É aquilo que eu falei, né? A gente sempre... Não tem jeito, não. É a sequência muito boa fora de casa, mata-mata.
Eu não duvido mais que dá, sabe? Eu acredito que realmente dá pra arrancar uma vitória lá, mas, assim, como eu sou um cara de exatas, a probabilidade diz que conseguir 4 vitórias em mata-mata fora de casa não é comum.
Até porque, seguidas, né, Cândido, a gente, contra o Flamengo, a gente estava pessimista, aí isso. O Cruzeiro foi lá e fez um jogo espetacular. Aí, contra o Palmeiras, a gente estava achando que ia dar um empatezinho, que seria um ótimo resultado, também estava meio assim, receoso, O Cruzeiro vai lá e ganha.
Então a gente tem que continuar receoso, cara.
Não, mas assim, eu acho que o time passa...
Se a gente ficar otimista, o Cruzeiro perde.
Não, mas eu quero dizer que o time está passando para a gente uma imagem de que sim, a gente pode... Né? É, por que não, né?
Não só os resultados, né? A forma como o Cruzeiro atua nesses jogos passa a impressão de que dá pra ir longe, né?
Sim, a última vitória que o Cruzeiro fez fora de casa jogando mal foi contra o Santos. De lá pra cá, o Cruzeiro vem tendo boas atuações. Então não vejo por que ter medo, não. Acho que dá pra gente encarar e ir pra cima, né? Nesse ano o Boca já enfrentou, né, jogando em casa, jogando na Bomboneira, enfrentou o Tajeres e o Vélez, ganhou de 1-0 do Tajeres, ganhou de 3-0 do Vélez e ganhou de 2-0 do Libertad, né? Esses três jogos aí que o Boca fez em casa, que lá na Argentina a temporada tá começando agora. Mas, vamos pra cima, né? Dá pra ganhar.
Isso aí. No episódio que vem a gente vai, se Deus quiser, analisar uma vitória do Cruzeiro, ou pelo menos um bom empatezinho.
Ah, ia ser bom.
Vamos aqui, só pra não deixar passar aqui, eu vou citar o nome das pessoas que mandaram tweets, mas é porque a gente já respondeu essas perguntas, então a gente já tá chegando no final também. Então, o Pedro Viana, o PH Viana... Ele fala sobre os laterais do Cruzeiro reservas, né? Que a gente já falou isso no episódio passado, né, Ayra? Os laterais não estão à altura dos titulares. E ele até fala assim, não tem jogador da base menos piores? Realmente, a gente até comentou isso no episódio passado.
É, na realidade, é a posição que o desnível é maior, né?
É.
Comparado às outras. Na base não tem. Na lateral direita eu já falei. O Luiz Gustavo ainda, ele veio do Remo agora. Ele precisa ser melhor trabalhado. E pro ano que vem tem o Rafael Santos, que veio do Mirassol. Que tá jogando bem na base, eu acho que ele pode ser aproveitado ano que vem, mas pra esse ano ainda não vai subir agora.
A chance de Hermes e Ezequiel continuarem ano que vem é pequena.
É. Não, o Hermes não continua, né? É oficial, ele é do Benfica, então...
O Marco Antônio também, ele manda parabéns pelo trabalho nosso aqui. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado pela audiência. Ele pergunta sobre o Sobis, e se ele falou que o Sobis entrou displicente, o Sassá retornou bem, o que a gente achou da atuação? A gente falou isso na análise do jogo do Atlético, né?
É, o Sobis, só pra complementar, que eu acho que a gente falou até pouco do Sobis, acho que foi a primeira partida que ele jogou... mais minutos, né, que ele veio parado de um longo tempo.
Ele jogou um pouquinho no jogo anterior, mas foi muito pouco. Né?
É, o Sobis é aquele, ele tem aquele jeito dele, né, ele tem aquele jeito dele mesmo, de parecer que ele tá meio nem aí, né, mas não é que ele não tá nem aí. Também o Sobis tá chegando numa fase da carreira que ele não é um goleador, não é um artilheiro, tá mantendo a regularidade de sempre, assim, contra times da Série A ele faz pouco gol mesmo.
É.
Ano passado foram 4, esse ano... Ele só marcou contra o Palmeiras, né? Não sei se ele fez outro gol aí no Brasileiro. Então, hoje ele finalizou mal, ali de frente pro Vitor. Acho que ele podia ter chutado um pouco melhor, mas. É, ainda assim, ele melhorou o time, né? A entrada dele melhorou o time.
E também um abraço aqui pro Alberto Oliveira, a rua dele é Vilhena Alberto. Ele fala que o Rafinha não tem condições de ser titular do Cruzeiro, porque é preciso postura de campeão, tanto dentro quanto fora de casa.
Acho que
o Rafinha não é titular, né? Mas eu acho que ele é uma espécie de 12º jogador.
É, condições de ser titular, realmente, quando se tem um Arrascaeta, ele não tem condições mesmo, não. Mas a questão da postura de campeão, acho que o Cruzeiro vem tendo, cara.
É. Eu acho que ele tá falando especificamente do Rafinha. Talvez pelo jogo do Palmeiras, né?
É, mas aí você veja, né? Contra o Flamengo, ele entrou e deu assistência, né? O passe anterior à assistência
cada
foi
jogo
dele.
É um jogo.
É.
Bom, é isso, pessoal. Acho que fechamos.
Beleza.
Bom, aí galera, esse foi o episódio número 24 do Cruzeirologia. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos no SoundCloud, soundcloud.com/cruzeirologia. A gente também está no iTunes e também no Google Podcasts. É só procurar por Cruzeirologia lá que você vai encontrar a gente. Eu sou o Cristiano Candian, @Candian.
Eu sou a Ana, @RealityDiva com W.
Eu sou o Iron Luiz, @Iron_Fall, FA2Ls.
E é isso aí, semana que vem a gente volta para falar desse grande jogo contra o Boca Juniors. Um abraço, Ana, um abraço, Iron.
Um abraço.
Valeu, um abraço para todos aí, valeu. Obrigado pela audiência.